Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Nossa entrevista, nosso bate-papo é com duas das sócias de uma nova empresa que pertence também à Holding Club. A gente vai conversar com a Bettina Greisser e com a Val Flor, que são da Lynx. Eu queria que vocês comentassem, para a gente começar a nossa conversa, como surgiu a ideia da empresa. Bettina?
Olha, a ideia da empresa ela vem sendo gestada há muitos anos. Eu trabalho no terceiro setor há 12 anos e eu recebia pedido de empresas através da minha ONG, querendo que a gente formulasse projetos. E aí eu comecei a ver que existia um mercado para isso, porque eles fazem ações que normalmente são assistencialistas, não são ações transformadoras. E foi crescendo o movimento da responsabilidade social e eu comecei a ver que existia uma possibilidade de uma atuação mais ampla do que a atuação que eu tinha dentro da ONG. Uma atuação que pudesse realmente ter uma amplitude maior. E aí eu comecei a pensar, foi aí que eu tive um encontro com a Val, que vem aí do mercado aí do marketing, que também tinha um desejo de fazer algo além do marketing, algo que fosse mais transformador para a sociedade. E aí a gente começou a gestar a Lynx, e agora com a sociedade, com a clube, a coisa ganha uma amplitude maior ainda. Então, ela nasce desse desejo de fazer uma transformação num nível mais amplo do que a gente conseguia fazer dentro de uma ONG.
Aliás, a Bettina já tocou num ponto que a gente sempre tem esse tripé, né? Sociedade civil, normalmente através das organizações não governamentais, as empresas e o governo. Como lidar com isso, Val? Assim, que contribuição você, claro que veio do setor privado, com essa tua trajetória anterior, que contribuição você pretende imprimir na Lynx?
Olha, o setor privado tem uma participação muito importante nesse movimento da sustentabilidade, até porque se a gente analisar aí o PIB e o faturamento das principais empresas, a gente vai ver que é muito maior do que de vários países, etc. Então, a responsabilidade dela se torna ainda maior, né? As empresas produzem produtos, elas têm um impacto ambiental, elas têm um impacto social, que muitas das vezes não é conhecido, não é consciente isso das organizações. A partir do momento que você tem contato com esse tipo de assunto, desse tipo de consciência, você começa a ver que você faz parte do problema. Fazendo parte do problema, nada mais justo que você tenha uma posição mais ativa, até porque senão o seu negócio não vai ter perpetuação, ele não vai ter um futuro sustentável, né? Daqui a 20, 30 anos, se as empresas não se atentarem para essas questões, elas vão deixar de existir. Então, acho que essa consciência é o primeiro momento de mudança, de transformação que uma empresa tem que ter para começar a agir. Né? E aí eu acho que ela traz bons exemplos aí, seja para o governo ou para o terceiro setor, de ter uma gestão muito eficiente, de saber lidar com conflitos, de saber lidar com problemas, coisa que muitas vezes o governo e as ONGs ou a sociedade civil não está preparada. Né? Ela sabe lidar com grandes crises e eu acho que ela vem para complementar o trabalho que já está sendo feito aí por esses dois outros setores da economia e a gente espera que o setor de comunicação possa fazer o seu trabalho de forma mais ativa, não só passiva, mas realmente e além da conscientização, sensibilizar, muitas vezes até educar e fazer com que as pessoas ajam de forma correta.
A gente tem visto uma postura crítica também do público, esse público que muitas vezes tem a sua participação na sociedade, claro, também como consumidor. Essa pressão do consumidor com relação às empresas, vocês acreditam que seja também um fator decisivo para que elas mudem de postura e de normas, diretrizes?
Ah, não, sem dúvida, né? O consumidor, ele vai fazer uma pressão para que as empresas cada vez mais estejam nesse caminho da sustentabilidade. Primeiro porque ele está tendo mais acesso à informação. Então, as empresas estão abrindo capital, cada vez mais os investidores também estão fazendo essa pressão para que a gestão seja mais transparente e isso acaba sendo acessado aos consumidores também. E é o que está no nível do consumidor, que ele pode ter uma escolha, ele sempre vai ter escolha. Então, se ele tem dois produtos que têm o mesmo preço, ele pode optar por um produto que vai estar causando impacto melhor na sociedade e no meio ambiente, com certeza ele vai ter essa opção, né? Então, tem várias pesquisas até do Instituto Acatu que já mostram que existe um crescente na consciência do consumidor em relação à responsabilidade social.
Val, a sua opinião, por favor.
Eu acho que a internet, a tecnologia, o consumidor mais informado, até pelo advento da internet, facilita muito o nosso trabalho. A gente sempre cita alguns casos aí famosos de empresas que há 10, 15 anos atrás tiveram algum problema com a questão social, ou até mesmo ambiental, trabalho infantil e etc. E que o impacto gerado para as suas marcas foi talvez bem menor do que seria hoje. Hoje a comunidade está muito mais ativa, os consumidores se comunicam de Orkut, de internet, de blogs, etc. Isso facilita com que elas punam ou elas premiem as empresas que tenham uma conduta adequada, né? Então, eu acho que a tecnologia, nesse momento, está a nosso favor, facilitando e divulgando as boas práticas das empresas para que ele possa, então, saber, na hora da compra, escolher pelo produto A ou pelo produto B.
As empresas como um todo passaram aí há alguns anos, por exemplo, perseguindo a qualidade, né? Os ISOs e tantos, e hoje se preocupam, claro, com essa responsabilidade social. E faz parte de toda empresa ter um planejamento a médio, curto e, claro, longo prazo. Essa identidade própria das empresas, vocês acreditam que favoreçam para essas ações, ou melhor, para um comportamento de valorização, de responsabilidade social?
Acho que sem dúvida. Eu só discordo um pouco que as empresas, principalmente as médias e pequenas, trabalhem de planejamento a longo prazo. A gente está acostumado a ver nas grandes empresas, nas multinacionais, uma preocupação aí com a sua rentabilidade, com o seu negócio de 5 e 10 anos para frente. As pequenas e médias ainda não, infelizmente. E eu acho que aquelas que dependem do recurso natural também estão mais conscientes, até porque já ficou claro que o recurso natural é finito, então elas precisam encontrar alguma alternativa para poder substituir os seus produtos, mas principalmente, acho que a consciência, aí de novo, o papel da comunicação é muito importante, seja através dos veículos ou das agências, é de falar, olha, o problema existe, pequena e média empresa, vocês precisam mudar o seu comportamento, vocês precisam enxergar a longo prazo, seja como pessoal, atitude individual, seja como empresário. Né? A caída de ficha existe, mas alguém tem que ficar lá cutucando eles. É um pouco do trabalho da Lynx e a gente espera que isso seja apoiado pelos meios de comunicação.
Petina, vocês vêm, claro, de trajetórias distintas, mas complementares. Isso você acredita que facilite muito no processo de articulação de vocês como empresa prestadora de um serviço tão diferenciado?
Ah, sem dúvida, né? Acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Porque foi um encontro muito feliz, porque eu tenho todo o conhecimento aí da área social e de todo o terceiro setor, toda essa articulação que é muito necessária para você poder falar com profundidade de transformação, né? De ter ações que não são meramente assistencialistas. Por outro lado, a Val tem todo o conhecimento da iniciativa privada, que tem a ver com toda a metodologia e como fazer uma gestão que realmente gere resultados, né? Então, eu acho que esse foi um grande encontro.
A ação embrionária da Lynx acabou acontecendo, ou está acontecendo, na verdade, numa empresa agregada da Holding Clube, que é a Banco de Eventos. Eu queria que vocês comentassem como começou o projeto de vocês com o Banco de Eventos.
Quando a gente criou a Lynx, né, depois que conceitualmente ela estava mais bem definida, a gente começou a pensar qual que seria a nossa estratégia de atuação, quem que a gente ia buscar. E a gente viu que as grandes empresas que já atuam no tema de sustentabilidade, Natura, Banco Real, Bradesco, etc., estavam evoluídas e dificilmente elas iam contratar uma empresa que acabou de nascer. Né? Então a gente procurou, a gente sabia que esse era um movimento que em breve não ia ficar só na elite empresarial, que em breve ele ia vir para as camadas de pequenas e médias empresas, então por que não a gente atuar nas pequenas e médias empresas que fornecem para essas grandes empresas, que essa seria uma necessidade. Bom, isso decidido, a gente começou a olhar qual seria a maior facilidade de atuação da Lynx, e pela minha experiência profissional, até por uma relação que eu já tinha tido com o Zé Vitor Oliva e o Banco de Eventos, a gente se aproximou. coincidentemente, houve uma motivação do outro lado também de fazer algo diferente, algo relevante para o planeta, e a gente começou esse trabalho do banco de eventos, que também tem aí seus clientes, na sua carteira de clientes, a Natura, o Bradesco, a Unilever, enfim, todos eles fazendo um bom trabalho e que estão muito felizes de saber que o banco de eventos também entrou nesse movimento.
Eu queria que vocês falassem de projetos. Projetos da Links vão além da ação social? Aliás, faz diferença? Responsabilidade social, ação social?
É totalmente diferente, né? Nossos projetos, então a gente busca transformação social, né? Então a responsabilidade social, ela é uma forma de gestão da empresa. Ela vai além, ela inclui a ação social, mas ela vai além disso. Então, além de, claro, promover a gestão socialmente responsável no setor da comunicação, não só nas empresas da Holding Club, mas no setor como um todo, a gente tem a nossa visão do que é necessário para o desenvolvimento sustentável do país. Entre essas coisas, claro, está a educação, que tem sido aí muito falada como uma premência, a questão do desenvolvimento tecnológico, que também é outra coisa que precisa muito ser feita, o esporte, que até pela proximidade com a Bigger e pelo poder de transformação que o futebol tem aqui no Brasil, é uma outra das linhas, e a inclusão social. Né, o país que a gente vive, a gente sabe que um dos grandes problemas do Brasil é a inclusão social. Então, esses são os principais focos sociais onde a gente quer estar atuando.
Como são desenvolvidos os projetos? De empresa, ou seja, cada caso realmente é um caso, vocês estudam minuciosamente esse dia a dia de cada empresa e aí fazem os projetos? Ou existe uma fórmula? Como funciona?
É um pouquinho dos dois, né? A gente faz um misto. Dentro da atuação, quando a gente fala de incorporar a responsabilidade social dentro da organização, que é olhar como é que a empresa gere seu negócio, etc., existe toda uma metodologia, um diagnóstico, que ele é um pouco mais padrão, vamos dizer assim, mas que é possível a gente fazer as modificações de acordo com o ramo de atuação da empresa, o tamanho e etc. Quando a gente está falando de atuar na comunicação dos produtos e serviços dessas empresas, aí sim a gente vai ser um pouco mais flexível, um pouco mais customizada, até porque isso varia muito de acordo com o produto que a gente está comunicando, com qual é a empresa que está comunicando isso, qual é o problema mais eminente que está relacionado a essa questão. Então, se a gente vai falar de um produto que usa água como um elemento para fazer o seu produto agir, então significa que a água, a questão ambiental, é muito importante para a gente trabalhar. Se a gente está falando da tecnologia, de um produto tecnológico, como é que a gente pode fazer com que a inclusão tecnológica também seja possível dentro das camadas da sociedade que a gente sabe que não tem acesso a isso? Então, isso varia mais do que quando a gente está fazendo a incorporação.
Aliás, vocês comentaram aqui durante a coletiva de imprensa, né, da qual aqui a nossa equipe participou, que o brasileiro, em pesquisa, é mais preocupado com as ações sociais do que as ações ambientais. Isso, vocês acreditam que seja porque o brasileiro está acostumado com as atividades ou ações mais assistencialistas, ou, na verdade, é um pouco mais amplo esse contexto?
Eu acho que, sem dúvida, tem esse quesito do Brasil ser acostumado, até por toda a influência da Igreja Católica mesmo, que tem essa postura mais assistencialista, que sim, é importante, mas ela por si só não é transformadora. Agora, o outro problema que a gente tem é que a questão ambiental aqui, como a gente é um país que está em desenvolvimento, a gente ainda tem muita floresta, passa a impressão que a gente não tem problema ambiental. Então, a população é muito pouco conscientizada. Diferente, por exemplo, se você pega uma população no Japão, onde a água é muito cara. E aí, no bolso, é muito mais fácil você se conscientizar do valor da água. Aqui no Brasil, a gente tem água em abundância, temos supostamente em abundância. Então, eu acho que é esse que causa essa diferença com os outros países, comparativamente. Seja na Europa, que já acabaram as florestas, né? Mas esse que é o grande ganho, a gente ainda está numa posição privilegiada. Se começarmos a fazer algo pela área ambiental, inclusive aprimorarmos o que já está sendo feito pelo social, o Brasil tem uma chance de crescimento muito maior.
Detalhando um pouquinho a ação de vocês já realizadas, eu queria que a gente falasse um pouquinho do case Banco de Eventos, de alguns projetos que o Banco de Eventos realizou para grandes clientes e que vocês estiveram ali lado a lado da equipe de criação, do pessoal de planejamento.
Olha, para a gente foi uma surpresa, que a gente começou lá no Banco de Eventos E a gente começou a ver as pessoas um pouco céticas. Ah, é o pessoal do Mico Leão Dourado, é, isso não vai virar, não vai acontecer nada. E quando a gente começou a atuar nos projetos, que eles começaram a ver que eles podiam usar a criatividade deles para incluir essas ações, e começaram a ver o quanto essas ações podiam ser transformadoras, é, foi ganhando uma proporção que nem a gente imaginava. Que eu acho que foi isso que culminou na nossa parceria com a Clube, que foi tomando conta da agência como um todo. As pessoas foram se envolvendo e foram fazendo por si próprias ações em projetos das quais a gente nem participava mais. A gente viu que a coisa tomou um corpo e ganhou uma proporção muito maior. Foi muito gratificante.
Val, você pode complementar?
É, eu acho que a Bettina falou bem, começou a existir uma cobrança do próprio público interno para que as ações sociais e ambientais fossem incluídas nos projetos, né? E a gente, sem precisar comunicar, porque a gente está falando sobre o tema de responsabilidade social dentro do banco de eventos para os clientes recentemente. Então, naturalmente, os clientes começaram a perceber, sem precisar fazer um marketing oportunista, que o banco de eventos, além de ter uma atuação diferente na sua gestão, estava, através dos seus produtos e serviços, incluindo esses elementos. Que acho que isso é o grande trunfo de uma empresa, né? Quando ela consegue, além de tratar bem seus funcionários, de apoiar a comunidade, de pagar seus impostos, etc., ela consegue, através do seu produto ou do seu serviço, contribuir para a conscientização e da sensibilização, né? Acho que muito do que a Natura faz, ela tem uma preocupação com a matéria-prima que vem do produto dela, né? Da embalagem do produto dela, do uso do refil e etc. Então, ela já incorporou isso, inclusive nos seus produtos. E quando isso acontece de forma natural, a gente fica muito feliz, porque aí se torna muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, que aconteceu.
Pessoas físicas e pessoas jurídicas muitas vezes têm o pé atrás na parceria em desenvolver projetos sociais, porque se preocupam, por exemplo, com as organizações não governamentais ou determinadas instituições de não serem tão honestas, tão idôneas, né? Existe realmente esse preconceito, esse cuidado? Como vocês sentem isso no dia a dia de vocês?
Existe, sem dúvida. O terceiro setor cresceu muito no Brasil nos últimos anos, então é difícil você avaliar se aquela ONG está fazendo um trabalho idôneo ou não. A profissionalização do setor na sua gestão, do terceiro setor, na sua gestão administrativa, de como é que ela lida com as pessoas, como é que ela lida com os financiamentos, como é que ela presta conta disso, passou a ser exigência no setor, até porque as empresas, para poder investir mais, elas precisam saber se aquilo realmente é um trabalho bem feito, é um trabalho transformador, que muitas delas também doam os seus, fazem um financiamento e não sabem como é que esse recurso vai ser alocado, né, de que se realmente a pessoa teve uma transformação ou não. Então, acho que existe uma exigência das empresas com relação ao terceiro setor, e o que eu acho importantíssimo, o terceiro setor tem que se preparar, porque aquelas que fazem um trabalho adequado e fazem um trabalho idôneo, com certeza vão ter uma facilidade muito maior de prestar suas contas e elas vão se diferenciar para receber esses recursos. Eu acho que é bom para ambas as partes.
Os empresários que apostam em projetos de responsabilidade social, quais os benefícios no dia a dia, quais os benefícios para a empresa, Bettina?
O primeiro benefício é o desenvolvimento do capital humano, né? A gente sabe que você está promovendo as relações, né? A gente fala que a responsabilidade social é muito promover as relações. Então, você começa a reter os seus talentos e conseguir atrair melhores talentos para as suas empresas. As empresas que pensam na sustentabilidade são empresas que pensam no futuro. Então, os investidores cada vez mais estão vendo que são empresas que têm chance de dar melhores resultados no futuro, pensando a longo prazo. Então, eles também atraem melhores investidores e maior capital para suas empresas. A questão da imagem, que a gente sabe que o consumidor cada vez mais está valorizando a imagem de empresas que estão com a questão da responsabilidade social agregada. A gente acredita muito que é uma energia positiva também, onde que fazer o bem gera o bem e gera novos negócios, e você passa a fazer parte de uma elite de empresários que também se privilegia. Então, você gera um círculo de relacionamento de responsabilidade social. Então, são melhores relações com todos os stakeholders, todas as partes interessadas, melhores relações com fornecedores. Então, vai melhorar, vai diminuir os custos. Você, não só pela economia, de água, pela economia de ações trabalhistas, mas que é isso, você está pagando seus impostos, então você não corre risco de ser achacado. Toda essa questão da transparência, ela gera benefícios, inclusive, financeiros.
Falando nesses benefícios financeiros, aliás, foi um ponto que o José Vitor destacou aqui na coletiva da qual a gente participou, que é uma empresa, a Lynx realmente é uma empresa, não é uma ONG, né, e não é uma entidade assistencialista. Eu queria que você comentasse exatamente essa postura. Vocês são uma empresa e já em ações que vocês realizaram foi notório, ou seja, esse benefício financeiro. Eu queria que você comentasse isso, Val.
Eu acho que a gente sempre acreditou muito nesse assunto, né? Por mais pragmática que sou, até pela minha experiência, eu acho que ser otimista garante uma sobrevivência maior aí. Então, a nossa força, a nossa emoção, a nossa energia acabou contagiando tanto as pessoas que a forma delas de trabalhar, isso vem com metodologia, com processo que a gente acabou incluindo também, deixou as pessoas mais tranquilas, né? Sabendo que, assim, que é possível, que não dá para ficar pensando só no curto prazo, vamos pensar a longo prazo. É uma nova forma de pensar. A empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas, de relações, e a partir do momento que você começa a trabalhar, ouvir melhor como é que está indo as suas relações, eu acho que isso é natural de ser melhorado. Consequência disso foi que o Banco de Eventos realmente começou a ter um turnover menor dentro da sua organização, ela começou a ganhar concorrências de clientes socialmente responsáveis, começou a enfrentar de forma diferenciada o governo quando vinha querendo, né, solicitações absurdas aí que a gente conhece, quer dizer, não, eu sou uma empresa socialmente responsável. E eu acho que essas empresas, elas são ouvidas pelo governo, as outras são usadas pelo governo. Né? Então, acho que é uma mudança de postura, é uma mudança de atitude que é muito benéfica e, consequentemente, traz resultados financeiros.
A gente está no comecinho de 2007. Eu queria que vocês comentassem, claro, a empresa é super nova, né? E é uma boa nova, né? Dentro do clube. Eu queria que vocês comentassem sobre os projetos para esse ano, e já que a gente fala, a gente falou muito aqui a médio e longo prazo, eu gostaria que vocês comentassem também aí da trajetória que vocês almejam para a Lynx a curto, médio e longo prazo.
Foi uma preocupação nossa até de fazer um planejamento da Lynx para nos próximos 10 anos, né? Do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Então, a gente sabe como é que a Lynx vai se posicionar financeiramente nos próximos 10 anos. E é claro que a gente detalhou um pouco mais o ano de 2007. Nosso foco de atuação continua sendo a incorporar a responsabilidade social dentro das empresas da Clube ou de outras empresas do setor de comunicação, atuar nos projetos sociais, nos projetos de comunicação com ênfase na questão social e ambiental, para esses clientes, que a gente já vinha fazendo no ano passado, enfatizar e reforçar ainda mais. E a gente começa já a desenvolver os projetos proprietários, ao qual ele tem um foco muito maior na questão social e ambiental, e que aí patrocinadores podem investir nisso e sensibilizar e comunicar mais essas questões para o público em geral. Então, a gente tem três formas de atuação. Vamos dizer que o nosso foco continua sendo incorporar a responsabilidade social nas empresas.
Bettina, complemente, por favor.
A ideia, a gente tem aí os projetos proprietários, que a gente já estamos em articulação, tem um projeto aí ligado ao esporte que a gente vai divulgar no momento oportuno. Que, como são projetos que envolvem vários parceiros, a gente está aguardando para uma outra ocasião.
Bem, foi um prazer falar com as sócias proprietárias da Lynx. A gente conversou com a Bettina Kreiser e com a Val Flor da Lynx, que faz parte, é a mais nova empresa da Holding Clube. Obrigada.
Obrigada a você.
Obrigada, foi um prazer.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.